Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 1895 Casamento, um ato imoral. Oh, meu Deus! A que triste conclusão me arrastaram os meus raciocínios. Imoral o casamento. Logo, tomem ou toda mulher que persiste ao lado um do outro, depois das da amamentação do primeiro filho, é um ente moral. E minha filha, minha pobre Palmira, teria de ficar eternamente solteira, privada dos seus direitos naturais de mulher, ou teria de ser uma criatura imoral, quer tomando-o para companheiro de vida um amante, aceitando um marido. Que horror! Seria preferível conservá-la virgem, ou seria isto ainda maior atentado? Se o casamento é imoral porque é contra as leis da natureza, o celibato cássito também o é pela mesma razão. Conservá-la virgem? Mas curvá-la virgem seria matá-la por dentro, secando-lhe com a abstinência forçada a vida dos seus mais importantes órgãos, os órgãos direta e indiretamente empenhados na procriação. Mas uma mulher é toda ela, dos seus pequenos pés bêtidas e fracos, aos longos, cetinosos e tépidos cabelos, um simples aparelho de amor. Tirem-lhe o que foi formado para o conjunto do Mr. Propagador, e o que fica? Porque tem ela os quadris mais amplos e volumosos que o homem. Porque tem as coxas grossas, as mãos mimosas, e pele fina. Porque tem peitos tão dóceis e tão macios. Porque tem os lábios vermelhos e a boca livre e desembaraçada de barba, senão para dar beijos. E porque tem o rosto liso e rosado, senão para provocá-los e recebê-los. Porque tem os olhos súplices, banhados em ternura e desejo. Porque tem os cabelos tão compridos e tão perturbadores. E porque numa longa existência, de menina octogenária, desde a primeira caboneca ao último netinho, ela só viveu para a carícia e para o amor. E só teve uma função real e constante. Amar, abraçar, beijar. Não. Minha filha não ficaria assim perdida para o seu verdadeiro destino de mulher. Mas, se o casamento como a mancebia eram ambos imorais, e não podiam proporcionar a felicidade que eu sonhava para ela, Palmira precisava de um novo cooperante genésico todas as vezes que tivesse de ser mãe. Isso. Vale-me Deus? Seria a mais completa e feia prostituição, seria perdê-la irremedialmente para a moral e para a sociedade. Só, ao agora, depois de pensar em tudo isto, é que vejo quanto fui cá fui boa, quanto sacrificada e quanto fui generosa. Que me não ouçam as mulheres fracas e vulgares, perder-se-iam com a minha dolorosa filosofia. Mas as fortes espartanas do lar doméstico, se algum dia souberem do segredo destas confissões, que se consolem com a minha heróica desgraça, porque só essas compreenderão as orgulhosas lágrimas que chorei. Triste de mim, pobre manco, único ideal na vida era agora a inteira felicidade minha filha, e acabava de compreender que semelhante era impossível, tanto no celibato casto, como no matrimônio, como na concubinagem, como na prostituição. E fora isso, nada havia a explorar. Que desespero! Cheguei a lembrar-me do mormonismo, a amaldiçoada seita papulígama de José Smith. Mas no dogma dos mórmons, o caso essencial era precisamente contrário ao que me parecia indispensável à felicidade fisiológica da mulher e às conveniências individuais do filho. Lá o homem tem o direito de tomar quantas esposas lhe apeteçam, desde que as possa manter, a mulher, porém, essa há de contentar-se com um só marido, se é que se pode chamar um marido a um homem partilhado por 20 esposas. Um vigésimo de marido. Ora, se um achava eu insuficiente para bem gerar todos os filhos de uma mulher, quanto mais a vigésima parte? Entretanto, lendo de boa fé a exposição dos princípios filosóficos e religiosos dos mórmons, abalei-me com certos preceitos da moralidade conjugal por eles estabelecida e observada. Afirmam com orgulho que, no mundo civilizados, são únicos bons e honestos cumpridores do sagrado mandamento de Deus. Os crescei e multiplicai-vos, porque um varão pode criar 200 filhos, e uma mulher nunca mais de 20. Como, pois, exigir que seja uma só mulher a mãe de todos os filhos que produza um homem, quando precisa ela de 2 anos para a gestação, parto e criação de cada um? Não será isso constranger o marido a uma destas 3 coisas? Ou condenar-se à esterilidade forçada para não faltar à fé conjugal, ou transigir das regras da boa higiene, aproximando-se da consorte os períodos em que não deve, ou procriar fora do casal, o que lhe fará ser pai de alguns filhos legítimos, e ao mesmo tempo, de muitos e muitos filhos inconfessáveis. Não seria melhor, mais digno e mais generoso, argumentam eles, que o homem, em vez de ter uma só mulher legítima, e várias concubinas de ocasião, em vez de ter filhos reconhecidos e filhos abandonados, aceitasse corajosamente as imposições do seu organismo e vivesse claramente, à luz da legalidade, com todas as suas consorciadas, sem subterfúgios desleais e dissimulações ridículas. E os mórmons justificam-se com os exemplos da Bíblia. Lameche, filho de Metusael, teve 2 mulheres. Ada e Zila, Jacó 4, Abraão muitas mais, Davi todas a que redou de Sal, e Salomão nunca menos de 1000. E entende que só a poligamia pode realizar o grandioso fim do matrimônio. Multiplicar e apurar a espécie. E que ela é a regra instintiva e natural em toda a extensa ordem dos mamíferos que povoa a Terra. E que ela é ainda a garantia da felicidade conjugal e dos direitos fisiológicos e sociais da descendência. Não há dúvida. Tudo isso pode ser muito justo e muito razoável. Apenas acho que os senhores mórmons legislaram conforme os seus interesses de homem e conforme os interesses da sua descendência, mas sem pensar absolutamente nas delas conveniências morais e físicas da mulher. E como a minha única preocupação era o interesse de minha filha e não o do marido que ela viesse a ter, vi e previ o revolucionário dogma social pelo lado contrário ao ponto de vista dos autores, o que fez com que a minha impressão fosse diametralmente oposta à deles. De resto, quando fosse com efeito o casamento polígono o melhor e mais aceitável de todos, iria eu carregar com Palmira para Salt Lake City, abandonando a minha pátria, os meus amigos e os meus interesses no Rio de Janeiro.
E para quê?
E para levar a um sultão. Para deixar cair no serralho de Utah, como se deixasse cair uma franga dentro de um galinheiro. De tudo o que li sobre os mórmons, só uma coisa me aproveitou. Foi o desejo de consulta à Bíblia a respeito do que era possível fazer pela reciprocidade de minha filha. E aí sim, encontrei afinal a chave do problema que me atormentava. Foi na Bíblia, foi nessa inesgotável fonte de consolações para os que sofrem, foi nesse eterno poema de amor, que me orientei sobre o único que tinha a tomar. Depois da lição dos capítulos 12 e 15 do Levítico, convenci-me de que o mal do nosso casamento não estava precisamente na monogamia, mas só no meio de exercê-la. Convenci-me de que um marido, para não perder a ilusão do seu amor conjugal, precisa afastar-se da mulher em certas ocasiões. Eis tudo? Como afinal é sempre intuitiva e simples a base dos maiores problemas da nossa vida. Mas prossigamos. A eterna permanência de um homem ao lado da esposa obriga-os a prosaicas intimidades inimigas do amor sexual, e acaba fatalmente por azedar-lhes o gênio e trazer a ambos o fástio. O tédio, a completa relação do desejo, e afinal a explosão dos caracteres em perene atrito, e as brigas, a troca violenta de injúrias, e muita vez, se os desgraçados por falta de educação não souberem conter os seus ímpetos nervosos, o pugilato e até o homicídio. Lamou finit par saigir, come li vin que reste trop long tempis em bouteille. Reza a velha filosofia dos provérbios. O primeiro ponto da minha questão era, pois fazer desaparecer a imoralidade dentro do casamento monógamo. Ora, este casamento era imoral e trazia o tédio e o cansaço por parte de cada um dos cônjuges, só porque depois do desempenho do primeiro filho, o pai e a mãe incompatibilizavam-se entre si para a consefeita de um novo descendente. Tratei, pois, de descobrir em que consistia a causa dessa incompatibilidade. Não foi preciso grande esforço de inteligência para dar logo com ela. É que o entusiasmo sensual, o amor, de um pelo outro consorte, era um puro produto da imaginação e do desejo de ambos. E desde que os dois se não separavam nunca, nem se podiam desejar de novo, como igualmente não podiam manter, de parte a parte, a mútua e cativante impressão que os havia ligado. O instinto da conservação da espécie, que é o amor, deve ser de qualquer modo tratado como o instinto da conservação pessoal, que é a fome. Não há estômago que resista a fazão dourado todos os dias, o melhor racepipe, se não for discretamente servido, enfastiará no fim de algum tempo. O mesmo acontece no matrimônio. Os cônjuges acabam invariavelmente por se enfararem um do outro, no uso que fazem do seu amor, mas pelo abuso mútuo da convivência e da ternura. Se tens um prato predileto, que se dá bem com o teu paladar e com o teu estômago, e o qual não podes ver sem sentires a boca lubrificada pelo apetite, não abuses desse estimável prato, para que ele se não inutilize para o teu desejo. E para que possas continuar a saboreá-lo com o mesmo gosto, e principalmente não comas dele sem boa vontade. A pessoa amada ganha sempre valor e nu e novo prestígio aos olhos do amante, quando dele se afasta por algum tempo. É nessa reforçadora ausência que ela é mais desejada e querida. Dois amantes, inodamente arrancados dos braços um do outro e desunidos por um pequeno espaço de tempo, continuarão a amar-se e a cobiçar-se com a mesma primitiva intensidade de um dia antes da posse, enquanto, deixados tranquilamente juntos, na mesma casa, mesa na mesma mesa, no fim de alguns meses já nenhum dos dois enxergará no companheiro os elementos de sedução que os inodou sacramentalmente, e cada um há de perguntar de si para si, com a mais sincera estranheza, por que diabo funcionou por ora criar a criatura que ali está a seu lado, a ponto de unir-se com ela para sempre por um voto eterno. E tanto assim é, no caso infelizmente tão comum, de homens casados que mantêm uma concubina fora da casa em que moram, e com a qual não convivem todos os dias, nem todas as noites, mas que frequentam a furto, uma vez por outra, amam, sempre e sempre, dada mesmo a hipótese de igual valimento físico entre as duas, muito mais a amante do que a mulher legítima, e são por ela capazes de sacrifícios e esforços que já lhes não merece a esposa. E de não alguns que é porque mesmo ele nunca amou deveras a consorte, e se enganara quando supunha amá-la, e que só depois do casamento, já irremediavelmente tarde, reconheceu seu erro, e que na outra mulher fora encontrar a afinidade eletiva, ensinada por Goethe, e depois sentira-se irresistivelmente arrastado para ela. O amor que pôde extinguir-se não era amor. Dir-me-ão outros com o poeta. Pois sim, e que aquelas duas mulheres trocassem as suas esposas entre si, para que o decantado amor também trocasse de objetivo. Fosse a concubina morar com o amante, conviver com ele noite e dia, e começasse a esposa a ser visitada pelo marido somente de longe em longe, em furtivas escapulas, e veríamos qual delas seria, no fim de algum tempo, a mais amada e desejada. Amante de cama e mesa ou a esposa proibida? Há muitos exemplos de marido que só veio amar deveras a mulher, depois que esta lhe fugiu para os braços de outro ou de outros. Quando um homem e uma mulher são condenados por lei a viver eternamente inseparáveis, o corpo pode ceder a tal violência, mas a imaginação, que amando o amor, essa reage logo e foge, põe-se ao largo, onde as suas asas encontrem livre o espaço e o voo franco. O espírito homem é por natureza independente e só se poderá escravizar a uma mulher, o que não é tão comum, quando o faça, não por lei de qualquer espécie, mas por livre e espontânea vontade. A legítima esposa, que vive inalteravelmente ao lado do marido, pode à força de virtude e de bondade conservar e até desenvolver a estima, a consideração e o respeito que ele lhe tributa, pode ser amada moralmente. Mas o outro amor sensual, esse belo instinto tão necessário ao bom resultado da progene, esse vai para a mulher ilegal, para a inconfessável amante, cujos beijos são mais apreciáveis, porque são mais raros, cujas horas de convivência são preciosas, porque são contadas minuto a minuto, e cujo ligeiro contecorpo é sempre, para ele, um gozo conquistado, seja pela ternura, seja pelo dinheiro, e nunca um dever imposto por lei ou um direito exercido com sacrifício. Estava afinal achado o do meu grande problema. Consistia em nada mais do que uma pequena inversão de princípios. O meu raciocínio concluludem era tudo a tudo, o que há de mais simples, era o simples. Um casal vulgar sofá pode ser feliz enquanto dura no de parte a parte a ilusão do amor sensual que o deternou. Uma vez esgotada a provisão de amor ou de ilusão, o casal deixa de ter razão de ser e deve ser dissolvido. Logo, amar a ser fisiologicamente feliz, precisa substituir o seu amante por um novo, desde que ele não continue a exercer sobre ela o fascinante prestígio que a cativou. Ora, sendo de todo impossível substituir assim um esposo, o que resta a fazer? É tua ilusão. O ator seria sempre o mesmo, os papéis, representados por ele aos olhos da consorte, é que teriam de variar e seriam sempre novos. Minha filha, pois conhecendo um só homem, teria nesse homem uma bela e sedutora variedade de amantes. Mas como chegar a semelhante resultado? Como obter na vida prática a execução de tão revolucionário sistema? Como vencer a exigência dos velhos costumes e arraigados hábitos domésticos e sociais? Como poderia eu dispor assim de meu gênio, e governá-lo na sua íntima vida conjugal. Como conseguiria reformar-lhe ou reforçar-lhe? De quando em quando, as suas qualidades insinuativas e os seus dotes de sedução e encanto, para desse modo manter o amor de minha filha sempre no mesmo grau de entusiasmo. Eis o que principiei com a alma e coração, até chegar a um resultado satisfatório. Como exporei neste manuscrito, se Deus para tanto me conservar vida e saúde. Posso afiançar desde já é que com o amor de mãe nada é impossível por mais transcendente que pareça, quando se trata da felicidade do filho. E que eu, longe de desanimar com o peso da tarefa que me impunha, senti a minha confiança cada vez mais segura e forte nas energias do meu coração materno.